Pronto, agora sim, agora estou ao vivo. Antes eu estava falando aqui para ninguém, porque eu esqueci de transmitir ao vivo. Então, pessoal que está nos acompanhando no chat aí, boa noite. Vanessa, Dayana, Rodrigo. E eu estou com o meu som ligado aqui, estou acompanhando no YouTube também, desliguei, senão estava dando eco. Erivelto, Ana Paula, Isabel, Tondo, ó, nossas colegas aí, Rita de Cássia, nos acompanhando, nos prestigiando. Preciso, então, de um feedback de vocês. Para saber se o som está bom, se o áudio está bom, se o vídeo está bom também, para a gente poder dar seguimento aí ao nosso evento. Entramos no terceiro dia, vamos para a quinta palestra sobre perícia, sobre fotografia em local de crime com a Cláudia Oliveira, fotógrafa criminalística. Eu vou só dar uns recadinhos iniciais, então. Durante a palestra eu vou disponibilizar o formulário para presença. Se vocês não conseguirem preencher o formulário durante agora a transmissão ao vivo, vocês conseguem acessar amanhã o vídeo e os comentários carregam no vídeo amanhã também. Ah, mas eu estou acessando o vídeo aqui, não estou conseguindo encontrar o comentário. Vocês têm que avançar o vídeo até no momento lá que for disponibilizado o formulário no chat. Então, é mais ou menos no, na metade da palestra é que eu disponibilizo o formulário. Então, se perdeu o formulário aqui, podem acessar amanhã, quando carregarem os comentários no vídeo no YouTube. Então, essa palestra vai ficar gravada no YouTube, você consegue acessar amanhã. E uma novidade também, nós estamos no Spotify. Estou transmitindo todas as palestras também, estou colocando disponível no Spotify. Procurem lá. Visum et Repertum, que é o canal de Spotify que eu criei, que eu já tinha criado anteriormente com outro nome, acabei mudando. E vou começar a disponibilizar essas palestras lá. Já são 8 horas. Boa noite, Maria Elisa. Boa noite, Inga, nossa chefe, nossa colega. Nina, estão todos aí. Vocês podem ir colocando a cidade e o estado de vocês aí para eu ir colocando aqui na transmissão. Vou chamar a minha colega Cláudia, então. Cláudia já está aguardando aqui. E vou colocar ela para começar a palestra às 8 horas em ponto. Boa noite, Cláudia. Tudo bem?
Oi, boa noite, tudo bom?
Tudo bem. Estamos aí no terceiro dia do evento. Tu tem bastante coisa para falar em relação ao nosso o principal do evento, né? O que que é a motivação do evento, né? Então vou te dar já o espaço para tu começar com uma introduçãozinha, falar um pouco sobre ti, teu nome, teu cargo, teu acesso ao cargo, como é que foi. Então depois a gente tem várias perguntas ali que a gente vai também conduzindo aqui a entrevista, certo? A palavra é tua.
Tá bom. Então, como está aí, meu nome é Cláudia, eu atuo no IGP desde 2009 como fotógrafa criminalística. Tá? Fizemos eu e Morales e mais outros colegas o concurso de 2008 e assumimos em agosto de 2009. De lá para cá, são 12 anos atendendo local de crime, o plantão, né? Eu vi que o pessoal já falou sobre isso, né? Não sei se todo mundo entende, né? Mas a gente tem as nossas divisões ali dentro do IGP. E eu até brinquei naquela live que a gente fez a semana passada sobre quais são as áreas mais legais, né? E eu voto que é o plantão. Porque o plantão é quem sai para a rua mesmo, né? Como a gente falou, vai ter. Ontem teve a Liliane falando da parte do DNL, teve a Renata falando também, que a Renata foi colega, inclusive minha colega, trabalhei em muitos locais com a Renata. O plantão é quem vai para a rua, né, fazer o que a maioria entende por perícia criminal, né? Mas eu também, como fotógrafa, e principalmente hoje, na situação em que a fotografia se encontra, de número muito, muito, muito reduzido de servidores. Eu atuo em outras áreas que antes tinham fotógrafos mais especializados para atuar, por exemplo, engenharia, que é acidentes de trabalho, desabamentos, incêndios, né? Coisa que antes a gente tinha fotógrafos especializados para fazer isso, né? Tinha uma equipe designada para atender só essa área e outra equipe designada para atender plantão. O plantão, então, atende basicamente homicídios, suicídios, assaltos e acidentes de trânsito, no caso dos fotógrafos. A gente atende, o pessoal do plantão da fotografia sempre atendeu acidente de trânsito, que é uma parte da engenharia, mas a gente sempre.
Só tem uma diferença, né, Cláudia, que aqui em Porto Alegre nós temos essa divisão aí de ter uma equipe especializada em acidente de
Em
trânsito.
Porto Alegre. Isso. Boa,
no
bem colocado.
Em Porto Alegre é a mesma equipe, né, que vai, então o fotógrafo também acompanha, né?
Eu trabalhei 5 anos em Novo Hamburgo, quando eu assumi no concurso, eu trabalhei na região metropolitana aqui, que é um outro posto de criminalística, né? Então eu fiquei 5 anos lá, e realmente lá a mesma equipe atende tudo, né? Com exceção dos outros locais, que daí, como a gente fala, quando há uma vítima, né? Se cai no horário que fora, né, das 12 horas do plantão da engenharia, que o pessoal da engenharia faz das 8 da manhã às 8 da noite, a gente vai lá e libera o corpo para no outro dia a equipe de engenharia seguir, né? Para fazer a perícia especializada. E aí o plantão vai lá e só faz a liberação da vítima, né? Sim. Mas, sim, o fotógrafo criminalístico, isso é uma das coisas que eu queria falar, a gente atua como staff, né? Até dentro do organograma do GP, a gente está como staff, né, de todas as áreas que necessitam de perícia de imagem, né, de fotografia criminal. Tem fotógrafo no DML, tem fotógrafo no departamento de identificação, já teve mais fotógrafos no departamento de identificação, hoje são poucos, e temos a sessão de fotografia dentro do departamento de criminalística.
Dentro do departamento de criminalística, vocês atuam basicamente com o atendimento externo, mas há algum trabalho de atendimento interno dentro do departamento de criminalística?
Há alguma coisa. Já houve mais, né? Houve mais. Sim. Mas ainda fazemos alguma coisa para documentoscopia, né? Mas hoje, e isso é uma questão que permeia bem assim, a profissão do fotógrafo, vocês me desculpem se tiver muito latido de cachorro, mas depois eu explico por quê, tá?
Faz parte.
Até já entrando numa seara da profissão, né? Do futuro da profissão, hoje, com o advento da fotografia digital, algumas fotografias realmente ficaram muito mais fáceis, né? Então, os próprios colegas que atuam nas áreas, às vezes, fazem as suas fotografias. Porque não são fotografias que demandam problemas de condição de luz, nem muita técnica. Então, já tem várias sessões que fazem as suas fotografias. Mas ainda tem alguma coisa interna, assim. Pouco, bem menos do que antes. Nossa, teve uma época que nós trabalhávamos muito para DOC, te lembra que a gente fotografava muito CD pirata?
Sim.
Pegava milhas de CD pirata para fotografar na sessão, era impressionante. Agora já não tem, isso aí já não vem. E há outras demandas também não.
E é muito por causa da questão da fotografia digital, né? Que facilitou esse acesso, assim, também.
Então, sim, democratizou muito. Né, claro. Sim, essas fotos que são muito simples, né? Que elas são realmente mera ilustração, tá? Ela realmente, a fotografia digital facilitou bastante o acesso do público leigo, né? A essa fotografia.
A gente resume na questão desse trabalho interno, porque eu, como perito criminal, sei que no trabalho externo precisa ter um bom conhecimento de fotografia, porque não é fácil. Às vezes o cara pensa, não, mas tá de dia, tá, não sei o quê. Não é bem assim, não é tão simples assim, né? Então eu sempre defendi a questão e aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem, né, de termos pessoas especializadas na nossa área, ir para local de crime, ter um cara especializado em fotografia, ter um cara especializado em papiloscopia, ter um cara especializado no local de crime, poderia especificar mais ainda, um cara especializado em local de arma de fogo, local de arma branca, como a gente tem a equipe do trânsito, que trabalha só com acidente de trânsito, a engenharia, né? Então, eu sempre defendi isso, e eu sei que na maior parte do Brasil não é assim, acaba a pessoa ficando meio generalista, mas eu acho que a questão da especialidade, nesse caso, faz uma diferença.
Eu não posso deixar de falar do nosso trabalho de reprodução facial, né? Que também é um trabalho interno e que eu acho que hoje é o trabalho que mais chama a atenção até para o cargo de fotógrafo criminalístico. Eu não sei como funciona em outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, o profissional responsável pela confecção do vulgo retrato falado é o fotógrafo criminalístico, né?
Sim.
E esse é um dos trabalhos internos que a gente faz. A Polícia Civil encaminha a vítima para nós, e a gente conduz um trabalho, é um trabalho que demanda horas, tanto com a vítima, quanto ou com a testemunha, às vezes, né? Não é só com a vítima, a testemunha, demanda horas de entrevista, de confecção e depois de término da produção mesmo, do retrato falado, mais outras horas, né? Porque depois é um trabalho de arremate, de formatação e tal, a gente faz o retrato falado também. Em todo o estado, a gente tem profissionais de fotografia criminal que fazem esse trabalho. E sim...
Eu sei que a gente não combinou isso, Cláudia, mas eu vou pedir tua permissão para eu mostrar um retrato falado, que eu tenho uma imagem aqui, que eu acho que as pessoas não têm ideia de como é o retrato falado atualmente, né? As pessoas ainda têm ideia do retrato falado feito um desenho, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, porque eu achei numa apresentação que eu tenho uma imagem do retrato falado, eu vou compartilhar conosco aqui. Só deixa eu achar ela aqui, janela, aqui. Daí eu vou puxar aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo aí? Tá aparecendo para ti, Cláudia?
Para mim, sim.
Tá. Então, isso é um retrato falado atual, né, Cláudia? Como é feito hoje. Sim. Então, é um banco de imagens, né, que nós temos acesso e o fotógrafo, o criminalista, vai montando essa imagem com os olhos, com o nariz, com a boca, né?
Isso. É feito primeiro uma entrevista, né? E uma aproximação do profissional com a vítima, porque é um trabalho bem complexo, porque não envolve só a técnica da produção do retrato falado, envolve também a extração das informações da vítima, tá? A gente teve um curso bem longo, a gente teve uma formação bem complexa, inclusive envolvendo psicólogos e psiquiatras, para que a gente tivesse, né, uma condução adequada. Eu já fiz retrato falado, já produzi, né, da vítima, ela vai me descrever, ia me descrevendo e ia chorando. Ia me descrevendo e ia chorando. E conforme ia aparecendo, ia compondo a imagem no computador, porque ela vai acompanhando, né, a gente leva um notebook, abre, e como tu disse, tem um banco de imagens, e ela diz, um banco gigantesco, de olhos, de boca, de formato de rosto, de cabelo, e a gente vai, ela vai escolhendo quais são as melhores e tal, vai montando, e conforme vai montando, a vítima vai perdendo a estrutura emocional. Então, é um trabalho realmente bem delicado, bem técnico e bem difícil.
Imagino, porque tem que ter um treinamento assim para conseguir retirar esses dados de uma pessoa que está numa situação de estresse ainda, né?
Nossa, e fora que tem muita gente que não consegue, sabe? Não consegue, tu diz assim, qual era a altura aproximada da vítima, do suspeito? E aí eles assim. Aí eu disse assim, tipo 1,80m, 1,70m. Aí tem vezes que eu levanto e digo para a pessoa, ó, eu tenho 1,55m, eu no alto do meu 1,55m, quanto tu tem? Ah, eu tenho 1,80m. Ele era maior que tu? Não. Então ele era menor que tu, é maior que eu. É, e aí tu vai conduzindo, sabe, devagar. E fora que, sinceramente, assim, ó, que trabalho difícil, por exemplo, é conduzir um retrato falado de vítima de estupro, para mim. Ah, eu como mulher.
Imagina.
É muito ruim, é muito triste, é muito, 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 muito complicado. Eu já teve vezes, assim, de eu ter que fazer cara de, sabe, tentar fazer cara, assim, de quem não tá abalada, mas tô muito abalada. Claro. Assim, ouvindo aquele relato, sabe, a pessoa te descrevendo como foi, que horas foi, como é que foi pego, como é que entrou no carro, o que foi feito, quanto tempo, mas...
Imagina.
É nosso trabalho, é nossa atribuição, mas é que trabalho penoso, sabe? Que trabalho penoso, Renato falando.
As pessoas não têm ideia, a maior parte não tem ideia, às vezes muito influenciadas pelas séries, os filmes, as coisas, e não conseguem ver a carga emocional que a gente tem que enfrentar, né? Quando tem que lidar com pessoas vivas, principalmente, né?
Existe na Constituição, existe o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, e existe, mas nunca foi regulamentado, o adicional de penosidade, né, na Constituição Federal.
Sim.
Eu disse, se tem um trabalho penoso, se tem a caracterização de um trabalho penoso, é o nosso trabalho da perícia criminal.
Com certeza.
Eu acho que não tem melhor caracterização do que isso, porque a gente lida com as maiores barbáries do ser humano. As maiores atrocidades que um ser humano pode cometer, a gente vê. Então, se existe um trabalho... E isso é interessante a gente falar, porque tu falou bem, existe uma glamourização do nosso trabalho. As pessoas olham assim, via de regra, né? Todo mundo diz assim, o que tu faz? Ah, tu é perito criminal. Eu digo, eu sou fotógrafa criminalística. O pessoal diz, nossa, que legal, que... Gente, claro que é legal. Eu amo o meu trabalho, eu quis desde o início ser fotógrafa. Eu me lembro do primeiro dia em que eu escutei a pessoa dizendo, abri o edital para o IGP. E eu disse, IGP? É? Né? Tipo,
isso.
Sabe? Que isso? E aí ela falou, ah, tem vaga para perito criminal, tem vaga para papiloscopista, tem vaga para fotógrafo, tem vaga para técnico. Eu, oi? Oi? Fotógrafo? Fotógrafo o quê? Sabe? E aquilo brilhou meu olho e eu enlouqueci. Eu disse, eu vou virar isso, é isso que eu quero. Sabe, eu estudei, eu me dediquei, eu passei em primeiro lugar no concurso. Eu queria muito isso, eu queria muito ser fotógrafa criminal. Tá? E eu realmente, eu ainda tenho muita gana, tá? Apesar de muitos percalços que a gente tem na nossa atividade, tanto da perícia criminal quanto do servidor público. Hoje a realidade do servidor público não é mais a mesma, apesar das pessoas acharem ainda também, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um trabalho que exige muito. Não é à toa que o nosso psicotécnico, né, do nosso concurso, rodou 40%.
Nossa, é verdade.
40% das pessoas que passaram na prova teórica ficaram no psicotécnico. E isso que entrou um monte de louco ainda, né?
eu pensei nisso, mas eu fiquei quieto. Mas já que tu falou, vou ter que concordar.
Entrou, e ainda entrou um monte de doido.
Ainda entrou um monte.
E a gente sabe que entra gente ainda que não tem perfil, vamos ser bem sincero, não é porque tá lá que tem perfil. Tá? Eu gosto do que eu faço, eu adoro o que eu faço. Eu não, até o pessoal brinca assim, quer me ver feliz? Deus, me perdoe falar uma coisa dessa, mas quer me ver feliz? Me diz que tem o quádruplo. Perito fica louco, né? Eu salto, deixa eu, eu quero ir. Eu furo a fila, os colegas já sabem, eu furo a fila, deixa eu passar. Ah, tem um duplo na Bento, né? Como a gente já teve uma vez que eu fiz com a Margit. Nossa, deixa eu. Sabe? Bento, horário de
gosta
pique,
da agitação, tu gosta do lugar mais
complicado
que tu gosta.
Eu gosto da adrenalina. Eu gosto daquele local que o perito arrepia, que pensa assim, meu Deus, que laudo, que horror, é esse local que eu quero.
Eu ia dizer, o problema depois é o laudo fazer.
Tem nada a ver com isso, o problema é teu.
Cláudia, eu vou botar uma pergunta aqui, não é uma pergunta, é mais uma sugestão. Tu dá uma olhadinha lá embaixo, enquanto eu ponho a pergunta, dá uma olhadinha no câmera, microfone, vê se o teu microfone está configurado para esse aí que tu está usando, porque eu acho que está pegando o do notebook. Tá, então, lá embaixo, do lado de parar câmera, tem cam/mic. Clica ali, ele vai abrir geral, câmera, áudio. No áudio, tu vai microfone ver qual que ele está puxando, porque eu acho que ele está pegando da câmera. Enquanto isso, eu vou botar a sugestão da nossa chefe, que é nossa colega Ingra. Cláudia, se possível, comentar sobre aquele trabalho que tu fez do menino que subiu da praia. Palestra sensacional, diz a Ingra.
Ah, sim. Assim, ó, está configurado para o microfone certo. Até aproximei mais o microfone, não sei se ajudou.
Ah, não, tá bom. É, a qualidade que tá meio diferente, eu achei que era do notebook, mas tá, dá pra ouvir.
Pode ser que o Windows esteja puxando o microfone dali também, mas daí eu tenho que entrar no Windows para desabilitar, tá. Mas eu não consigo fazer essas coisas ao mesmo tempo. Tá, a Ingra colocou ali, esse foi um trabalho muito legal, mas também penoso, também triste, porque eu entrei, a gente fez, eu na época, com o João, que é o chefe da fotografia, nos foi encomendado, e a gente pediu o auxílio do Ário. O Ário veio, o Ário já estava aposentado, o Ário é um fotógrafo.
Um colega nosso, fotógrafo, para situar um pouco o pessoal que não conhece, colega nosso fotógrafo, excelente fotógrafo, muito, muito elogiado, que se
aposentou já. Mestre, né? Principalmente de retrato falado, foi ele que introduziu mesmo o retrato falado na prática aqui no Rio Grande do Sul, ele que ensinou a todos nós. E nos foi encomendado que a gente fizesse, ao invés de uma reprodução facial de uma pessoa que cometeu, ou um suspeito de ter cometido um crime hoje, que fizesse a atualização de um menino que desapareceu na praia de Imara, aqui no Rio Grande do Sul, há 30 anos. Isso foi o ano passado.
Ah, eu lembro desse caso.
É. E aí, o que coube a mim, né? No primeiro momento, coube a mim entrar em contato com a família e reuni o máximo de informações. Então, eu conversei, entrevistei a mãe do menino, principalmente, e conversei muito com ela, bastante com ela, e a gente, primeiro momento, a gente reuniu todas as informações possíveis. Aí eu transcrevi as informações que ela ia me dando e pedi muita fotografia de família. Então, a gente pegou as fotos dos pais, dos irmãos, dos avós, né? E aí até foi um trabalho, tem uma foto, e essa foto eu não peguei, que pena, que somos nós três trabalhando, e o Marcelo Zin também deu palpite, que o Zin é biólogo, né?
Sim.
E ele deu palpites, então, sobre essa questão, e aí nós tínhamos todas as fotos montadas, assim, e nós fomos construindo, né, devagar, foram alguns dias construindo, o que seria, então, esse menino hoje. Ele desapareceu com 20, com 10 anos de idade, e nunca se achou, o caso nunca foi elucidado. A mãe busca por ele até hoje. Até. Era na época daquela novela Amor de Mãe, quando ia estrear aquela novela.
Ah,
e
sim.
Foi reaberto o caso.
Eu acho que foi nessa novela, não era nessa novela que tinha aquela parte que falava sobre crianças desaparecidas, vinha as mães.
Isso.
Tá,
uhum.
Perfeito, eu lembro disso.
E foi reaberto o caso pelo delegado Antônio Hack, de Imbé, na época.
Uhum.
E aí a gente produziu a atualização da foto dele, como ele estaria hoje com 30 anos.
Uhum. Tá?
E foi um trabalho muito legal, feito com 3, 4 profissionais. E quando a mãe teve acesso à imagem...
Nossa...
Ela disse, é meu filho, é meu filho, é meu filho, é ele, é ele. Ela dizia, não sei como é que vocês conseguiram, mas é ele, sabe?
Nossa.
Mas foi um trabalho assim, que a gente se dedicou bastante, bastante.
É a pior coisa, né? A gente tinha comentado nas outras palestras, comentado com a Liliane também, com a Renata, onde falamos sobre a questão dos desaparecidos. Acho que a pior coisa é a pessoa não saber o que aconteceu, né?
Sem dúvida.
Desaparecido, assim, deve ser terrível.
Porque o luto é um encerramento, né? O luto encerra, começa uma nova parte da tua vida a partir dali. Com dor, com sofrimento, mas é uma nova etapa ali, se encerrou. A pessoa que perde um familiar nunca encerra, nunca inicia uma nova etapa. Nunca. Uma mãe nunca vai iniciar essa nova etapa.
Eu vi esses dias uma reportagem de uma mãe que ficou 25, 30 anos, não aceitou que o filho tinha morrido, ele tinha desaparecido, e ela reencontrou o guri. Reencontrou, ele tinha sido... raptado, sequestrado e vendido e foi adotado por uma outra família e ela conseguiu, depois de 30 anos. Eu vou até achar a reportagem, vou postar lá no Instagram depois, pessoal. Que isso tiver interesse. Cláudia, eu vou aproveitar e botar mais um comentário aqui, senão vai passando os comentários, não consigo. A Isabel Tondo, que é nossa colega técnica e perícias, comentou assim, ó, falando nisso, se é verdade que irão excluir em concursos futuros o cargo de fotógrafo, porque eu acho muito importante esse cargo, todos nós, na verdade. Não temos muita informação, né? Isso aí depende não da gente. Por mim, realmente, continuaria esses cargos existindo. Não sei se tem alguma opinião em relação a isso.
É, não, assim, ó, eu tenho uma opinião, que é óbvio que é manutenção do cargo.
Claro.
E tenho informações. Vamos lá. O que, que é a minha opinião, tá? Bem pessoal, existe uma facilidade com a fotografia digital? Hoje existe, sem dúvida. Tá? Tu pega um iPhone 12 e a qualidade dele era muito melhor do que as Mavica que a gente usava. Ok. Mas existem duas coisas que não estão sendo consideradas nessa questão. E antes de responder a pergunta da colega. Existe uma evolução da função, que é justamente, por exemplo, o retrato falado digitalizado, ele não é mais desenhado. Existe toda uma série de tratamento de imagens, de definição de se houve manipulação ou não da imagem, dependendo. Existe um monte de coisas que a gente pode fazer. Tá? E sim, isso, aí entra a minha opinião, e sim, acredito que existem partes da fotografia criminal que podem, sim, outros colegas fazerem com excelência. Fotografias menos técnicas, como eu disse, mais ilustrativas. Tá? Fotografias que não demandem condições especiais. Agora, dizer que, por exemplo, um perito vai fazer um luminol sozinho, consegue? Consegue, mas poxa, meu!
Não é fácil.
Tu vai apanhar, em vez de ficar 2, 3 horas lá fazendo negócio, tu vai ficar 5, 6. Sabe? Porque enquanto o perito está ali pensando aonde ele vai aplicar, o fotógrafo já está vendo. Gente, luminol é um exemplo de trabalho extremamente técnico. Extremamente. A máquina fica, para quem entende um pouquinho de fotografia, a máquina fica fechada mais de 30 segundos. Sabe o que que é isso? Quando a gente bate o clique na máquina, ela faz pá, né? Aí quando a gente vai fazer um luminol, a máquina faz pá e fica. Um, dois,
fica
três...
captando anos, toda luminol, a luz que tiver.
Captando toda a luz, porque o luminol ele é feito em breu, em escuridão total, para poder captar o brilho do sangue ali com o reagente, tá? Eu tenho que ter breu. Ah, e depois que é feito o luminol, que são feitas as fotos, que uma foto é feita em condição de luz plena e a outra foto é feita em condição de breu total, depois a gente leva isso para a base e no nosso laboratório de imagens a gente prensa as imagens, tá? E coloca o azul na foto colorida.
Fica ótimo. A foto é espetacular, como fica.
Tá? Então, assim, ó, é um trabalho extremamente técnico, assim como o outro. Outra coisa que eu penso, a gente teve um exemplo agora, não faz muito tempo, não respondi a pergunta da colega ainda, mas há uns meses atrás, acho que foi ano passado, eu não me lembro direito, e devido à completa defasagem do quadro de fotógrafos, porque nós já fomos, por exemplo, em Porto Alegre, nós já fomos 50 e hoje nós somos 15.
Nossa, tá? Meu Deus.
A gente teve uma época que teve uma ordem de serviço da direção dizendo que a gente não precisava acompanhar acidente de trânsito com viatura.
Sim.
Tá? Os peritos engenheiros enlouqueceram, porque eles não conseguiam fazer uma foto de uma viatura de noite. Eles não conseguiam fazer nem com o celular, nem com a câmera, nem com nada, e eles receberam treinamento. Não é assim para tu aprender a fazer uma foto noturna, uma via, como uma RS ou uma BR... Trânsito, pensa que para o trânsito, não para o trânsito. Ah, eles fazem um isolamento ali em volta do carro e tu que te vai, 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 filho, vai, força. Né? E aí tu para, luz de frente, vem luz de costas. Aí eu botei uma foto de trânsito, aí essa é de luminol.
Luminol,
isso é uma foto de luminol. Isso. E a foto em breu total. De verdade. De verdade.
Total, só aparecendo a mancha ali.
Isso. Tu tem a outra?
Acho que aqui não, deixa eu ver. Foi a primeira que eu achei. Ah, aqui, ó. Tem sim. Ali.
Nossa composição. Ah, tá. Isso aí é só o para-brisa do carro, provavelmente.
Não,
isso
é um tapete. É um tapete de um...
Tapete? Ah, tá. Isso é só o tapete. Aí isso é o tapete. Dá pra ver lá no canto que tem um parquê, alguma coisa, né?
É, isso
aí tá ali, ó. Apartamento. É, exatamente, uma foto é feita e elas são prensadas para que se possa identificar em que parte que está. Porque se tu olhar a outra foto, só, ó, isso aí tu não sabe o que que é.
É, exatamente.
Aí tu não sabe o que que é, só um brilho azul. Ó. Tá? Eu poderia ter esquecido de botar uma foto de luminol para a gente comparar bem,
não,
uma foto mais...
O luminol acabou surgindo aqui, mas como eu tinha acesso, que eu consegui puxar.
Cláudia, mas voltando a isso... Essa é uma foto noturna é muito complexa.
Não, isso aí, banho de luz, uma vez acho que foi o Baldasso comentou, ele mostrou o banho de luz, que é um negócio que tu tem que deixar o negócio aberto e sair dando flash e caminhando e vai, é um negócio...
Ou pintando com a lanterna.
É, imagina. É um
negócio... A gente pinta a cena com uma lanterna.
É espetacular, assim, não é tão simples. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar nessa questão do banho de luz numa fotografia, né?
Fora que a gente não tem os equipamentos certos, né? Mais adequados, né? Quantas vezes eu tô numa cena de crime e eu tô dentro do isolamento e cola em mim um repórter, por exemplo, de uma grande emissora, alguma coisa, e eu tô com a minha câmera lá com um disparador. Aí chega um repórter e faz... Sem flash, sem nada, com uma lente desse tamanho, ultra luminosa, e eu com uma 1850 ali, remando no manual, pra dentro, mais luz, pelo amor de Deus, sabe? Gente, olha, olha, e aí respondendo a pergunta que eu não respondi, desculpa, né? Mas há informações de que o governo do estado não quer mais fotógrafo criminalístico. Essa é a informação que a gente recebe. Nós vamos batalhar, nós estamos lutando, nós vamos provar a nossa importância, tá? E se houver realmente essa decisão, vai ser uma decisão política.
Sim.
Não uma decisão técnica.
É verdade, concordo. É
uma decisão política. Tá? Porque vem alguém e diz assim, foto qualquer um faz, porque acha que pega o seu iPhone 12 e está resolvido o problema.
É.
Tá? Mas não é assim, não é. E a gente está provando isso passo a passo, né?
quem diz isso não é a pessoa que vai precisar da foto boa para poder fazer um laudo depois também, né? Então é um problema. A Thalita do Pilar Pereira Net, ela está nos acompanhando desde as primeiras palestras, sempre comenta.
Eu vi.
E a pergunta aqui, ó, Cláudio, o que tu acha dos demais IML estarem excluindo essa área? Por exemplo, de Curitiba, quem faz é o médico plantonista agora, seria o médico que estaria fazendo fotografias lá no IML de Curitiba, não tinha essa informação. Mas é aquilo que você falou já, né? A questão da especialização.
Eu vou usar um exemplo. Vamos supor, uma foto geral de um corpo que está sendo necropsiado, ok. Tá? Mas vou pegar exemplo muito claro. Ontem a Renata falou sobre odontologia. Tu deve ter visto, né? Odontologia é legal. Esses dias eu fui ao DML atender um corpo carbonizado, em que o perito odonto tinha pedido para nós fotografia de arcada superior e inferior, né, para tentar identificar o cadáver. Gente de Deus! Eu não tenho essa foto está com o Jonas, nosso colega da quarta-feira, porque foi ele que me... Fotógrafo nunca tem foto sua, né?
É verdade.
Eu tive
tá sempre, que... Ele está sempre do lado errado da câmera, né?
Eu tive que deitar sobre o morto. Corpo carbonizado.
Nossa.
Não abre. O técnico garrou. Se esforça. Ele disse, é o máximo que eu consigo. Para fazer a superior até ia, né? Mas aí eu tive que deitar. Simplesmente. Eu estava deitada, sem o pezinho no ar, porque eu sou baixinha, né? E o Jonas não aguentou tirar uma foto, né? E eu deitada, assim, garrada, literalmente garrada no morto.
A gente tem que achar essa foto. Vamos ter que achar essa foto.
O Jonas tem.
Ah, eu vou pedir para ele, então. Ó, a Rosane, nossa colega, também está nos prestigiando todas as palestras aí. Muito obrigado, Rosane. Ela diz, ó, também deveriam compor a equipe da sessão de perícia em imagens, não compreendo como não há fotógrafo lotar nessa sessão. Pô, perícia em imagem, né? Seria muito importante ter um fotógrafo junto, né?
A Rosane faz um trabalho... eu não sei dizer o nome, é um nome bem... Eu acho que tu deve saber. É um nome bem complexo até. Que ela faz aquela reconstituição de crânio. Aquilo é muito legal. É muito legal. É um
caso
bem
emblemático, né? Da mãe do menino Bernardo lá, o Dilane Brioni, teve esse caso. Foi para até no Fantástico. Excelente trabalho, excelente. Provamos realmente que tratava de um suicídio.
Esse é um exemplo que eu falo de que o fotógrafo pode continuar sendo staff. Entendeu? Deixar algumas partes realmente da perícia que podem ser exercidas por colegas sem problema, né? Como a perícia de depósito, por exemplo, a epiniva, a ambiental já trabalha sozinha há muito tempo, não leva fotógrafo há muito tempo, eles trabalham com uma condição de luz melhor, não é? E a gente pode migrar para outras sessões, né? E fazer fotografias cada vez mais técnicas e não estar fora da atribuição do carro.
Fugindo um pouco do tema aqui, só responder a Thaís Lopes, pergunta se vocês têm acompanhamento profissional pelo GP para manter a saúde mental, ou precisa se procurar ajuda separadamente. Isso é uma coisa que eu sempre comentei, sempre critiquei, e tu tem, realmente tem conhecimento ali, pode falar, tu tá até estudando isso aí, né, Cláudia? Então pode falar qual a tua opinião sobre isso.
O Morales sabe, eu tô fazendo formação em psicanálise, né? E isso para depois que eu me aposentar e tal, mas é uma formação incrível, né? E não, nós não temos acompanhamento. E uma percepção bem pessoal minha, tá? Eu percebo, assim, que com o passar... Hoje a gente vai lidando, nós usamos mecanismos de defesa. Ai, minha caixinha de som tá dizendo que vai se incomodar aqui. Só o que falta. Mas hoje a gente cria mecanismos de defesa, tá? A gente fala de coisas que o... Deixa só pegando aqui. A gente comenta coisas que para outros seriam meio bárbaras, né?
Sim.
Mas a gente não tem acompanhamento e, sinceramente, gente, com o passar do tempo, isso vai pesar. Isso vai pesar. A gente sabe de colegas que tiveram... Muitos colegas nossos disseram... No caso do Marcelo Alifante. Muitos colegas nossos relatam que... Sabe quando começa aquela parte assim... Aqui eu atendi um homicídio, aqui eu atendi um suicídio, ali eu vi não sei o quê, ali não sei o quê, ali não sei o quê, ali não sei o quê. O cara já começa a entrar um piloto automático de autodefesa, sabe? Então, assim, uns vão sentir menos, outros vão sentir mais. Mas, de alguma forma, esse trabalho molda a nossa psique. E molda de uma maneira, de novo usando o mesmo termo, penosa.
Tem um efeito cumulativo, né? Às vezes a pessoa até não vai percebê-la,
Exatamente.
mas depois do passar do tempo, tanta tragédia, porque a gente lida com tragédia, né? Basicamente, nosso trabalho é
Só.
lidar com tragédia. É alguém que perdeu um pai, perdeu um filho, perdeu uma mãe, né? E para nós, às vezes, até fica um pouco mais banalizado, assim, porque a gente lida com isso tanto, né? Mas isso é um impactante para aquela pessoa, para aquela família que perdeu alguém. E aquilo vai acumulando, vai ficando, que nem tu falou, é só andar de carro com um perito criminal, que o cara vai falando, ah, aqui eu já atendi isso, aqui eu já atendi aquilo, aqui foi um triplo homicídio, ali um carbonizado, não sei o quê. Então o cara vai ficando com aquelas memórias da cidade. Eu digo que eu conheço o pior lugar das cidades aqui, né? A pior parte dos piores bairros das cidades que a gente atende aqui, de Gravataí, Alvorada, Viamão, eu conheço a pior parte lá, porque eu só vou nos piores lugares para atender, tu também vai só nos piores lugares normalmente, né? Então é. Só botar um comentário aqui da Rosane, olha que interessante, né? Vai sair um artigo internacional da aproximação facial forense com o nosso amigo Ari, o fotógrafo Ari, que a gente tinha comentado antes, vai sair como um coautor, nosso saudoso Ari, que era nosso colega fotógrafo jornalístico, muito
O Ário
bem
é
recomendado e
incrível.
enferrujado.
Para quem quiser conhecer o trabalho, é Ário Gonçalves. Pode colocar no Google ou no Instagram. Ele foi o mestre da maioria de nós, de quem está hoje trabalhando, estudou com o Ário, se baseia no Ário, nos conhecimentos do Ário.
Vou botar aqui o nome dele para botar no comentário aqui. Cláudia, deixa eu ver aqui mais que eu tinha separado para falar contigo. Mas as perguntas, à medida que elas estão aparecendo aqui, eu vou colocando. Eu tinha feito um roteirinho aqui. Principal característica e habilidade desse profissional, o que que tu considera, o que que é ideal para o fotógrafo, a pessoa que quer ser fotógrafo, que a gente fala para muitas pessoas aqui que não trabalham na área, mas tem interesse em trabalhar nessa área. O que que tu considera essencial para o fotógrafo jornalístico, a característica, a habilidade dele?
Tá, primeiro, eu vou. Tinha uma das suas perguntas que tinha dito se precisa ter conhecimento de fotografia, lembra? Até tu botou isso, né?
Sim.
No, alguns colegas conseguiram entrar no concurso sem ser zerado de conhecimento de fotografia. Eles estudaram para o concurso e passaram. Alguns são bons fotógrafos hoje, sem dúvida nenhuma, mas ajuda muito se a pessoa já tiver um conhecimento prévio de fotografia e principalmente se já tiver gosto pela fotografia, pelas técnicas fotográficas. Isso ajuda muito, tá? É um trabalho que tu vai tá diretamente ligado a todas as áreas, como eu disse, tu vai ser staff, tá? Os chefes de equipe são os peritos, né? Tu vai sempre ser staff naquela equipe. E o que eu acho que a gente, eu vou retomar o que a gente já falou, tem que ter não só para fotógrafo criminal, mas eu sempre uso criminal, que é mais rápido, né? Criminalístico é muito grande. Tem que ter, não só para fotógrafo, mas para todos os cargos, tem que ter perfil. Tem que ter perfil, tá?
Exato.
E se tu for falar em fotógrafo de plantão, por exemplo, que é o meu caso, e aí eu falo isso também para todos os profissionais do plantão, e isso é um erro que eu sempre critiquei e continuo criticando no IGP, que é a falta da alocação correta do recurso humano, né? A pessoa para trabalhar no plantão, seja como fotógrafo, como PAP, como técnico, como motorista, tem que ser uma pessoa de pensamento rápido e jogo de cintura,
Para
né?
trabalhar na
Não
ponta do
dá para
dedo,
ser. Tem que ter. Então, assim, ó, não, e o fotógrafo basicamente vai trabalhar na rua. A quantidade de pessoas que vai para o DML, por exemplo, é bem pequena, né? Mas
sim.
e que vai. O pessoal que vai todo para o interior é rua e o pessoal da capital é rua. Então, assim, ó, o cara tem que fazer a melhor foto no menor tempo possível. Tá? Eu não posso ir lá montar o meu tripé e ficar meia hora esperando pela foto ideal, pela condição de luz ideal. Tem vezes que a gente não tem nem tempo de montar o tripé, porque o delegado já vai avisando no WhatsApp a situação, o local está quente, né? Perícia, agilizem-se, né? E tu pega, tu tá trabalhando, daqui a um pouco dá um tiroteio. Então, o profissional que vai entrar, por exemplo, num laboratório, que vai trabalhar nos nossos laboratórios, ele tem essa condição. Né? Pessoal que vai trabalhar na balística, apesar de ter a demanda específica de trabalho, né, a quantidade de trabalho para entregar e tudo, mas tem essa condição de ser mais minucioso. A gente não pode deixar de ser minucioso, mas a gente tem que fazer o melhor possível dentro de uma. E tem gente que não tem esse jogo de cintura. Isso é muito importante, né?
Sim.
Sabe, essa manha, essa esperteza, essa rapidez, assim. O perito, eu sempre digo, o perito de local é é o mais generalista dos peritos. Mas é o cara que tem que ter mais, tem que ser mais saco, mais rápido, mais esperto no, na manha do dia a dia, tá?
Não tem rotina, né? Tu nunca sabe o que vai esperar, por mais que tu estude, assim, eu sou o craque no local de crime, porque eu estudei muito, li muito sobre homicídio de arma de fogo, ou até o próprio fotógrafo, não, eu já estudei muito sobre isso, chega lá no local, tem sempre uma coisa que te surpreende, que não esperava, então é uma coisa que tu tem que estar sempre pronto para tudo, né? Então, às vezes a gente não tem nem o equipamento necessário, que realmente não foi preparado, não sabia que acontecia aquilo ali, então realmente, jogo de cintura no local de crime é espetacular. A Ana Celina Coutinho, que comenta aqui no TI, Departamento de Identificação, trabalha Cleide Coni, excelente profissional, faz um trabalho fantástico auxiliando sobremaneira o trabalho do papiloscopista. Como
Cleidoca.
É que é o trabalho de auxiliar o trabalho do papiloscopista, Cláudia?
Ela trabalha com o pessoal do laboratório, acho até que a Alessandra está aí. A Alessandra, que é a chefe do laboratório do DI, da revelação de latentes. Tá? Então eles fazem aquela capela, né, do cianocrilato. Agora tem que traduzir para quem não sabe o que é, né?
Ah, bom. O cianocrilato é um elemento que é utilizado pelos papiloscopistas, que ele é como se fosse um gás. A gente vai ter a palestra depois do Oscar, que vai falar sobre isso.
Isso, é hoje.
Mas ele é utilizado aí, que ele é um vapor, que é aquecido, é uma substância que ela é aquecida, ela vai sair um vapor dessa substância e vai aderir ali onde tem uma impressão digital, na gordura da impressão digital, e vai revelar essa impressão digital, fica esbranquiçado normalmente, né?
E essa fotografia é feita da impressão revelada, então, tá? Para que depois se possa ou ser arquivado, ou ser jogado no EIFES, daí depende do que vai ser feito. E a gente faz isso em local de crime também, né? Quando Sim. O papiloscopista consegue... Tem alguns papiloscopistas que gostam, inclusive, de fotografar todas. Uhum. Né? De novo, vai a questão do... Dá tempo de fotografar toda a impressão que foi revelada na cena do crime? Às vezes, sim. Às vezes, o Oscar vai explicar melhor, o papiloscopista disse, eu consegui essa impressão, ele passou ali o pincel com o pó, a impressão está ali, mas ele sabe que no decalcar ele vai perder. E aí ele precisa do fotógrafo.
Só para o pessoal que não conhece, o papiloscopista, ele faz a revelação da impressão digital, então ele coloca, depois ele coloca uma fita adesiva para coletar essa impressão digital, que é o decalque, né? Mas a Cláudia está explicando que, além do decalque, muitas vezes eles pedem para fotografar e a impressão digital já revelada com o pó, com o cianocrilato. E alguns casos eu já vi também de caso de ter a impressão digital moldada em sangue. O fotógrafo vai lá e faz o registro direto, né? Sem precisar revelar, porque ela já está revelada.
Fotografia de digital em carro com sereno.
Ah, isso eu não vi ainda.
Ele não vai conseguir coletar depois.
Sim, claro.
É horrível, é horrível. Tipo, quando pede isso, eu chego a me arrepiar.
Sim, porque o carro ainda reflete o flash ainda, imagina que deve ser terrível.
Aí tem poste de luz, sabe, tu vira assim, a câmera vira assim, vira assim, vira assim, vira assim, até achar o ângulo, e aí o papo fica, não, tu não pode trabalhar com ângulo, tu tem que trabalhar reto, vai reto, não sai.
A gente não escolhe. Esse é um dos problemas do plantão de local de crime. Não escolhe, não é um local controlado. Tu não sabe como é que vai estar a luminosidade, a posição. Ah, mas isso aqui estaria melhor se esse vestígio estivesse ali perto do poste. Mas ele não está. Tu não vai poder carregar o vestígio até lá. Ele tem que estar ali, tem que registrar ali. Realmente, como tu falou, tem que ter um jogo de cintura. Ah, olha, um swing aí macarinho, assim. É complicado. Tá, vou passar aqui. Sobre fotografar, a gente já comentou, os locais mais difíceis de fotografar, a gente já falou também um pouquinho sobre a questão do luminol, os locais de noite, principalmente. E tu tem algumas situações para nos passar, algumas fotografias que tu nos trouxe, Cláudia, vamos começar a passar elas?
Eu tenho umas sobre, por exemplo, ali, aqui está o Zin e o Fábio, tá? É uma fotografia que eu fiz há 2 semanas, faz,
aí.
Tá? Só para mostrar para o pessoal, tá? Eu mostrei a equipe trabalhando, né? Nesse caso, o papiloscopista tá tentando pegar ali o pincel que nós falamos, né? Eu falo vassourinha, eles ficam loucos. Ele tá tentando...
Pincel de pelo de não sei o quê, de ganso, de camelo, não sei o quê, vai chamar de vassourinha.
Não sei nada disso aí, não sei. Deixa eu bloquear na próxima agora. Eles estão tentando, ele tá encontrando o... Tá procurando... digital ali, e o perito tá lá atrás examinando o corpo, na verdade não parece o corpo, e aí essa questão, né, Por isso que eu disse, o fotógrafo, não é uma foto que foi para laudo, não é uma foto que vai, né? Mas na hora eu vi e disse, nossa, que legal, sabe? Um trabalhando, instituição de perícias lá atrás. Então, é assim, a gente está num local, um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra, e o fotógrafo está circulando. Eu não falei, tem gente de repente que tem curiosidade, eu não falei como é que funciona o nosso trabalho, né?
Sim.
Via de regra, quem entra na frente, na cena do crime, é o fotógrafo. Vassourinha, kkk, ela botou ali. Não fala vassourinha que eles vão me matar, tá? É quando chega na cena do crime, o que que acontece? Eu já desço da viatura, normalmente o perito se dirige ao policial ou ao delegado que está presente na cena para saber uma prévia do que tá acontecendo no local, né? A gente só sabe assim, homicídio ou supostamente um suicídio ou isso ou aquilo, mas detalhes pouco se sabe, né, pelo que vem para nós. Enquanto o perito está fazendo essa conversa, eu já desço, porque existem fotografias que são específicas e que nunca vão deixar de existir, tá? Como a fotografia que a gente chama de geral. Eu tenho que fotografar a fachada do prédio ou os ângulos, se o corpo está no meio da rua, aonde ele está, se ele está no entroncamento, se há uma rua perto, uma rua transversal perto, se há condição de luz ou não, se há iluminação pública ou não, eu tenho que fotografar. A foto geral mostra isso. Tá? Então, eu tenho que fazer uma, duas, três gerais. Quando é só a fachada da casa, eu faço uma ou duas, só boto bem o número, bem visível, para que depois fique bem identificado. Se tem um mercado do lado ou alguma coisa específica do lado, também faço para mostrar que era ao lado de e tal. Mas se é, por exemplo, um corpo no meio de uma via, eu tenho que mostrar o máximo possível qual era a condição daquele entorno, né? Essa é a primeira foto. Depois eu entro e vou fazendo o suposto caminho, né, de que foi percorrido pelo suspeito ou pela pessoa que teoricamente cometeu o crime. Né? Suposto por quê? Porque às vezes a gente vai ver, eu faço aquele caminho, daqui um pouco, no meio da perícia, o perito descobre, não, mas não foi pela frente, foi por uma janela, né? Daí depois volta todo o trajeto novamente, faz esse trajeto. E ao chegar no dentro do local, se for o caso, né, eu também tenho que fazer fotos de todos os ângulos possíveis para mostrar tanto a posição do corpo dentro, né, em relação à casa ou à peça, tá? Bem como a posição dele em relação aos móveis, perto, se ficou perto da porta ou não, se tem manchas de sangue, né? Se tem rastro, se tem pegada. Isso eu já faço sem o perito pedir.
Sim.
Tá? Eu já vou olhando. Se tem um elemento de munição, se tem uma arma branca ou de fogo, eu já vou fazendo antes do perito pedir, se tem drogas, isso. Eu já vou fazendo essa varredura que a gente chama, né? E aí o que acontece? Quando o perito entra na cena, por isso que eu digo, ó. O perito está lá atrás nessa foto, né? O Zin estava aqui na frente trabalhando e eu estava fazendo outras fotos. A equipe está trabalhando, né? E aí daqui um pouco todos se juntam e aí o perito diz, ah, eu preciso de uma foto aqui, eu faz esse detalhe para mim, porque ele sabe que as outras já estão prontas, né?
É, isso é muito a questão do entrosamento da equipe, né? Quando o perito já sabe, conhece o fotógrafo, já sabe que ele vai fazer as principais, ele já conhece quais que ele vai fazer, né? E isso ajudou muito também a questão da fotografia digital, que hoje tu não tem limite, tu consegue tirar muito mais foto. Quando a gente entrou, ainda tínhamos, né, de rolo ainda, e era um negócio que tu ficava naquela tensão, bah, não posso tirar tanta foto que vai acabar.
Gente, tem local que eu faço 160, 200 fotos. Imagina quando saía com os filminhos de 36 de pendurado.
Não, olha, a gente pegou uma. Eu me lembro lá, logo no início, a gente tinha as maquininhas lá de filme ainda. Eu tenho laudo ainda que eu colava, pegava as fotos que eram reveladas e colava no suporte. Depois aí começou as digitais, então melhorou um pouco a situação. A Priscila Melo Gomes também está nos acompanhando bastante, ó. Que ao final desse webinar vão ter um distúrbio de dissociação de personalidade. Quero ser todos esses colegas maravilhosos quando conhecer. O pessoal tá gostando aí, o pessoal tá gostando bastante.
Obrigada, Cristina. Priscila, perdão, Priscila. Depois tem uma outra foto curiosa que eu trouxe só, até que a Marília Ribas, que vai dar uma das palestras, vai ter com ela. Ela postou esses dias no Instagram aquela foto da cabeça da boneca ali. Ah, essa sou eu.
A cabeça da boneca é espetacular. Olha, qual é a história dessa foto? Eu olhei, tu me passou as fotos aqui. Bah, mas deve ter uma história boa para essa foto aí.
Não é nada, não é nada. É aquele local que a gente entra, assim, era uma vila que tu entra no beco, que tu entra na viela, que tu entra, sabe? E tu, a viatura fica lá em cima e tu vai descendo, 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 descendo. E aí, depois que terminou a perícia, eu olhei pro lado e tava essa, seu chique, não é empalamento, porque é da cabeça.
Só a cabeça.
Aí a Marília postou isso aí. A gente vê muita coisa. É, esse que é legal, sabe? Nosso trabalho é incrível. A gente tem experiências de todos os tipos. A gente tem desde aquela experiência da faceta mais vil, mais cruel, humana, né? Até as coisas que a gente se diverte, brinca, e inusitadas e malucas que a gente vê. Né? Tem tanta coisa doida que a gente vê, assim, que às vezes a gente não acredita, né?
E a gente tem sempre, às vezes, a gente já trata as coisas com um bom humor, que é uma forma de um mecanismo de defesa também, né? A gente não consegue se envolver com tudo, levar tudo tão a sério, a gente tem que ter uma válvula de escape, mas sempre com muito respeito, né? Mas é uma forma de conseguir lidar com tanta tragédia.
A gente brincou aí que a boneca já estava esperando a gente, que era uma Annabelle da vida, sabe? E aí tu vai, né? E aí tu vai, é isso mesmo, a gente se defende, a gente se defende, tá? Aqui eu botei uma foto de uma viatura que ao fundo tem um helicóptero, essa aí. Não sei se eu posso adiantar, mas tu pede pra... A Annabelle tá diferente, é uma brincadeira, né? Tu disse de causos, né, de coisas curiosas, né? Gente... Quem trabalha na perícia não tem um que não vá ter história para contar para neto. Claro, se tiver coragem de contar algumas coisas, né? Mas outras que dá para contar. E uma, essa é uma que vai ficar na minha memória para o resto da vida. Eu nunca vou esquecer desse local, dessas aí. Porque foi um local que a gente foi... Eu vou tentar contar ele rápido, porque é uma história muito doida. A gente saiu para... Era um dia que não tinha equipe na praia. E aí, para quem conhece o Rio Grande do Sul... A gente atende a região metropolitana de Porto Alegre, parte do Vale do Caí ali, que não sei como é que é, aquela região de Estrela ali, Lajeado, que
a gente atende. Em torno de 100 quilômetros em torno de Porto Alegre, um raio de 100 quilômetros.
E quando a gente não tem equipe suficiente na praia, no litoral, que é...
Litoral Norte.
Não tem até hoje, não tem equipe suficiente para cobrir o litoral norte, Porto Alegre tem que atender. Então, daí a gente vai até Torres e, dependendo se vai para Mampituba, tem que ir até Santa Catarina para voltar, né? É uma loucura, uma é um troço maduro, mais doido. 300
para ir, 300 para voltar, já peguei uma dessas.
E o pessoal do interior...
É o lugar mais longe que tinha para ir.
Pessoal do interior, pior ainda, né? Pessoal do interior viaja, Deus, mas tudo bem. Aí chamaram a gente para atender um suicídio em Tramandaí, nós fomos e na volta nos chamaram para atender um assalto a banco em Itati.
Eu lembro.
E aí nós fomos, não era a equipe, deveriam ser engenheiros, mas como a equipe já estava na praia, para não deslocar outra equipe, desfalcar a base e tal, e a Tatiana, que era a perita que estava conosco, é engenheira, ela era do plantão, hoje ela é corregedora, mas ela era engenheira, tá, vai essa equipe. A gente já faz meio assim, né, porque tu já foi para um, já vai emendar outro. Ah, mas tudo bem, vamos, né? Ordem superior. Chegamos no local do banco, o policial civil disse: não, nem desce aqui, porque tem uma bronca com o carro, eles já largaram o carro na beira do morro, e tem armamento, e tem não sei o que, nós precisamos lá. Aí eu bati as fotos rapidamente e saímos para o local do carro. O local do carro era esse aí. O carro está, no caso, na posição que eu estou fotografando atrás de mim. Está o carro dos suspeitos, né?
Que então, tem uma foto.
Haviam assaltado o banco e haviam deixado o carro ali, então, e fugido a pé por esse matagal. E nós estamos trabalhando ali. Aqui na foto só aparece a viatura nossa e o helicóptero, né? Mas tinha um efetivo, assim, sem mentira, acho que 60, 70 policiais militares, o helicóptero da Brigada Militar, polícia civil até as tampas, não acabava, assim, ó. Era uma quadrilha famosa por assaltos a banco aqui no Rio Grande do Sul. Então, desceu todo mundo para caçar os caras. E estamos nós lá, a equipe, eu vou falar os nomes, posso falar, era a Tati, eu, o Rosinha, o Rosner, né, Marcelo Rosner, papiloscopista, e o Volmir. E, que é para quem conhece, para quem não conhece. E aí começou, então, ali, fazer o local e tal, E aí o Rosinha trabalhando, a Tati trabalhando nos armamentos, Rosinha trabalhando na papiloscopia, eu fotografando e tal. Eu terminei as minhas gerais, ninguém me falou nada, tal. Lá pelas tantas, começou um tiroteio. Eu procurei o vídeo que eu tinha do tiroteio e eu não tenho. Gente, um policial que estava na busca, hein, deu de frente com um dos suspeitos no mato e começou a tirotear. E os outros 100 que estavam lá subiram todos e começaram a tirotear também. Né? Então, tu imagina, pipoco para tudo que é lado. E a nós estava numa clareira que não dava para enxergar, porque tinha umas árvores, uns arbustos na frente. A gente só enxergava os tiros. A gente não sabia se os tiros estavam a 10 metros da gente ou a 50 metros. Mas
Nossa.
eles estavam ali. E aí, o que que é? Protocolo te abaixa, ainda mais que tem um veículo que te protege atrás da roda, né?
Abaixa e reza.
Te abaixa e fica quietinho, né? Aí nós nos abaixamos, né? E o papiloscopista continuou ali passando, né, a vassourinha dele, não, pincel. Né? Continuou ali, Rosinha, sabe como é que é, né? Rosinha.
Sim.
Deu uns 30 segundos, sei lá, um minuto de tiroteio, né? E nós, Rosa, desce, Rosa, desce. E ele nem bola pra nós. Nem bom. Terminou o tiroteio, volta todo mundo a trabalhar. Dá mais uns 30 segundos, começa tudo de novo. Mais um minuto de tiro que não acaba mais os tiros, sabe? Não acaba mais. E aquilo vai de tiro, 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 tiro. E aí a Tati gritava assim: Rosa, te abaixa, Rosa, te abaixa. Quem conhece o Marcelo Rosner, ele mesmo se fala, né? Ele é gordo, ele é grandão, né? E ele
Não é
tava,
difícil
com
acertar
perdão da
ele.
palavra, ele tava muito puto, mas ele tava muito puto. E esse gordo me larga assim, ó: que se abaixa o quê? E olha pro meu tamanho, tanto faz, eu tá em pé, eu tá deitado, não muda nada. Eu quero que pare esse troço de uma vez. Eu vim aqui pra trabalhar, eu não vim aqui pra ficar esperando, tiroteio. Me deu um ataque de riso, me deu um ataque de riso. Parou o tiroteio, tá? Parou de vez. Ele continuou trabalhando, bravo, muito bravo. E ele é um super pra cima, ele é um cara muito pra cima, ele tá sempre rindo, mas ele tava bravo.
Sou
A
fã
Tati
dele, sou fã.
começou a voltou a trabalhar e tal. E eu disse: ó, gente, eu vou lá descobrir o que que foi, né? Ih, eu quero ficar. Cheguei lá, comecei lá, né? Não perguntei nada pra ninguém, né? Eu só escutei assim: pegamos os três. Eita, pegamos os três. Voltei lá e disse: pessoal, pegaram os três. Legal, né? Feito, pegaram os suspeitos. Ah, ótimo, né? Gente, eu vou voltar lá para descobrir se pegaram e o tiroteio pegou no helicóptero, né? Vai que pegou no helicóptero, daí nós vamos ter que fazer a perícia do helicóptero ainda. Ah! Voltei para lá. Eu ia levando as informações aos pedaços, né? Porque tinha esses arbustos e não conseguiu ver nada. Aí eu fui lá e. Aí eu cheguei para um coronel da brigada e. Pegaram os três, né? Então, os três em 30.
Em 30, ah, tem que explicar o que é 30.
Calma, pausa dramática.
Imagina.
Eu queria ver a minha cara na hora. 30 é o código da Polícia Militar para morte. Quando ele disse tão os três em 30, juro, me gelou assim.
Mais perícia,
Eu
mais exame para fazer.
voltei e disse: pessoal. Aí aquele Marcelo começou a ficar bravo. Ele já estava bravo. Eu não acredito que essa perícia de assalto a banco virou um tiroteio e agora vai virar um triplo homicídio. Eu não acredito. Aí volto eu para esse local aí onde estavam as viaturas para pegar mais informação. Tchê, os corpos estavam na subida daquele morro
Subir ainda, amor.
e tinha uma sanga no meio. E eu tive que contar isso para os colegas. Bom, naquele momento era um suicídio que virou um assalto a banco, que virou um triplo homicídio, que a gente teve que caminhar. Tinha arma até as tantas, tinha os dinheiro. Eu só disse assim: ó, não, Tati, nós não vamos contar, porque a gente tem que contar o dinheiro, né? Mas era malotes de dinheiro explodido por tiro. Era malote, malote de dinheiro, tudo explodido, assim, sabe?
Tem que
Gente, nós
chegar pro
não tínhamos
Rosinha e
contato.
dizer que ia ter que fazer o papo no nas cédulas ainda.
Cara, de Deus, aquilo não terminava nunca. Para encerrar a história, noite, isso aí era 3 da tarde, tá? Desde a noite está eu e a Tati gachada lá, juntando munição e catando e fotografando e vendo as coisas e tudo no chão. Nós abrimos os sacos de cadáver para poder botar as coisas em cima e não parava de descer coisa, eles não paravam de trazer coisa. Eu tinha ido lá na sanga fotografar os caras, voltar, já estava toda suja, com fome e tudo. Tá, vamos fazer os corpos. Como eu... Corpo? Que corpo? Os corpos já foram embora.
Eu não acredito.
Bom, eu vi um capitão da brigada, sabe quando dilata a narina do cara, assim? Sabe? Ele olhou e disse assim, quem levou os corpos? Eu disse, vai, o pau vai comer quando eles voltarem pro batalhão, né? Aí ele, traz de volta. Agora. E eu, não, capitão, é o seguinte, ó, vamos fazer melhor. Né? Já que levar para onde? Ah, estão levando para a delegacia. Então, já que é para fazer né, a fotografia, é para analisar os corpos, vai ser uma coisa, não vai ser muito difícil, porque estava uma peneira, né? Deixa na delegacia e vamos para a delegacia, porque lá pelo menos eu vou ter luz, porque isso aqui de noite não se enxergava nada. Era todo mundo com as lanternas assim, para poder fazer uma foto, né? E eu sentei perto, porque eu fui fazer um suicídio.
Não tem nem pilha, nem lotar o cartão ainda de memória da máquina.
Nossa! Resumo, eu saí às 8 da noite aquele dia, eu tinha pego às 8 da noite do dia anterior, eu ia sair às 8 da noite, eu cheguei em casa meia-noite e meia.
Nossa.
Com muita sorte, porque o Valmir apressou a viagem de volta.
Cláudia, infelizmente eu vou ter que encerrar.
Nossa, agora que eu vi que é novo.
Passou muito rápido, como todas as outras palestras, passou muito rápido. Infelizmente, eu vou ter que encerrar. A gente vai ter que marcar um outro encontro aí, só para te contar mais uns causos desse aí, que eu acho que o pessoal vai curtir. Ou uma outra oportunidade que a gente se encontre aí, a gente faz uma
live. Nós falamos da Nazário.
Guarda essas aí. Ou no próximo evento a gente faz um esquema assim também. Acho que seria legal ter um evento só sobre causos e casos assim de cada um. Todo mundo tem muita história. A gente falou, todo mundo que trabalha na perícia tem muita história para contar.
Um evento só sobre casos é legal.
Tá, perfeito.
Um evento sobre casos, porque todo mundo tem, né?
Show de bola.
Mas eu preciso falar sobre a SOS Nazário, nem que seja 30
perfeito,
segundos.
Perfeito, claro. Bem lembrado. Perfeito. Vamos lá, não tem problema. Tá. Avançamos um pouquinho. O Oscar, que vai estar na próxima ali, ele vai esperar um pouquinho, não tem problema. Ele tá dentro.
Mas é às 9h30 ele, né?
Vai lá, Cláudia.
É 9h30 ou é 9? Ele.
É às 9h30, mas a gente dá um jeito aqui. Vai lá, tranquilo.
Não, tá. É que assim, ó, pro pessoal, alguns já sabem, quer dizer, muitos já sabem, porque viram, né? As postagens e a divulgação que o Morales fez e a renda desse evento, o Morales está destinando para a SOS Operação Nazário, que é um grupo de protetores de animais do qual eu faço parte. Para quem trabalha na perícia aqui da região metropolitana de Porto Alegre, todo mundo conhece a Estrada do Nazário. Tá? É uma estrada que corta três cidades, Canoas, Esteio e Cachoeirinha. E ela é famosa porque quando eu vim, eu moro aqui até, né? Quando eu vim morar aqui, eu moro num sítio, era considerado zona rural. Hoje está crescendo bastante, porque é um dos poucos lugares dessa cidade que ainda tem espaço para construção, né, civil. Mas é um local ainda, uma estrada ainda que tem muito desova de corpo, de veículo roubado, né? E também tem muito abandono animal. As pessoas trazem os bichinhos para cá e soltam, porque como é muito distante do centro da cidade, dos bairros populosos, o bichinho se perde e não sabe voltar. Tá? E aí, o SOS Nazário foi um grupo que se criou na época no Facebook, de pessoas que sem querer viram a postagem um do outro, fotografando o mesmo bichinho, né? Pedindo ajuda para os mesmos abandonos e tal, e a gente se juntou. E a gente está 5 anos juntos, né? E a gente faz um trabalho, então, de ajudar os bichos só da Estrada do Nazário, né? Só da Estrada do Nazário, que já é assim, ó. Hoje, então, para vocês... E para vocês entenderem assim, hoje aqui, no nosso sítio, né? Moro eu e meu esposo. Nós fazemos parte da SOS Operação Nazário. Nós estamos com 46 cães e 7 gatos.
Nossa.
Tá? E no outro sítio, onde Tem outro casal que também faz parte do grupo. São 40 cães e 17 gatos. E nós temos mais de 60. A gente não está com o censo atualizado, né? Mas a gente tem mais de 60 cães. Esses dias ainda a Laura, que é a minha colega de parcerona de grupo, né? Ela disse, Cláudia, nós temos que fazer um novo censo, porque a gente fala em 60, mas está em muito mais de 60. Nossa. De animais que a gente tem, que a gente tem com casinha, castrados, mas que ainda estão na rua, que são amparados pela lei estadual do cão comunitário. Tá? Então a gente fornece ração, alguns moradores aqui do entorno nos ajudam muito também, cuidam dos bichinhos, e conforme eles vão sendo castrados todos, se eles precisam de alguma ajuda veterinária a gente presta, só que infelizmente a gente tem que ir colocando os bichinhos de volta na rua, porque a gente não tem nem espaço físico, nem espaço, nem condições financeiras para fazer isso. Ah. Nem condições financeiras. E hoje o Morales montou isso aí, e assim, Morales, eu já te falei, mas eu preciso ressaltar, hoje de manhã eu e a Laura ainda estava falando, assim, ó, o negócio é o que tu está fazendo por nós hoje é a nossa salvação nesse momento. Porque a gente está devendo numa das clínicas veterinárias há mais de 3 meses, R$3.000 numa clínica. Sabe? E a doutora Alessandra de Canoas, e ela não cobra. Ela não cobra, ela nunca cobrou a gente. Mas a gente precisa pagar, né? Ela prestou um serviço, ela já cobra um serviço de baixo custo. Ela basicamente cobra os materiais da gente, né? E a gente não paga. Né? E ela não cobra. Então, assim, ó, a gente sabe, e a gente continua levando bicho, continua castrando os bichos, pendurando os bichos. A gente tem 3 clínicas que a gente tem coisa pendurada. Então, a gente conta, nós somos muito felizes, muito gratos pelo apoio que a gente tem, pelas pessoas que nos circundam, porque os médicos veterinários que nos ajudam, a nossa rede de apoio no Instagram e no Facebook, e pessoas como o Morales, que fazem esse tipo de ação, é o que sustenta o nosso projeto, é o que dá o amparo para isso. E esse teu projeto, esse teu momento, esse webinar que tu fez, é, para nós, é incrível, não tem como expressar em palavras o que tu tá fazendo por nós. Não tem. Sabe? Não, é como a gente mesmo.
Não precisa nem agradecer. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre tentar ajudar quem a gente consegue. Então, como eu já falei outras vezes, eu sou muito grato pelo que eu tenho, pelo que eu conquistei. Tive muitas oportunidades na minha vida que eu sei que muitas pessoas não têm. E eu acho que fazer isso que a gente está fazendo hoje é uma forma de tentar retribuir, tentar de equilibrar as coisas, que as coisas às vezes ficam fora da balança, né? Fica um lado pesando mais que o outro. Mas não precisa agradecer nada. Eu gostaria de poder contribuir mais ainda, e a gente pode ainda pensar mais adiante mais projetos aí para tentar ajudar vocês, que eu acho que esse trabalho de vocês é muito, muito nobre, que a gente sabe. Hoje mesmo eu postei um negócio no Instagram ali que ficou um cara que matava gato, que o cara adotava gato nas redes sociais para matar. O cara era completamente maluco. Mas assim, tá, eu botei aqui o Instagram do SOS Operação Nazário. Então, pessoal, que quiser contribuir, quiser colaborar, quiser conhecer lá o projeto de vocês também, a gente pode combinar alguma coisa, pode entrar em contato com a SOS Operação Nazário. O pessoal pediu o teu Instagram também, o pessoal gostou muito da tua palestra, então botei o teu Instagram do Virago ali, podem entrar em contato. Eu vou ter que encerrar aqui, porque já está chegando na hora, eu tenho que organizar mais algumas coisas aqui, claro, antes de começar a próxima palestra. Muito obrigado, Cláudia, aí, pela participação.
Eu que agradeço.
Vamos nos falando aí.
É uma palestra, é uma conversa de amigos, né, gente? É uma conversa.
Basicamente isso, a minha ideia era justamente essa, para tentar aproximar um pouco, porque tem muitas pessoas interessadas na perícia que são de fora, querem começar, e isso é uma forma de aproximar. Então tá,
eu vou encerrar. Fiquem à vontade para mandar perguntas lá no Instagram também, não tem problema, eu respondo.
Perfeito, pode entrar em contato com ela lá, mandar perguntas, ou mandem para mim que eu passo para ela também. Muito obrigado a todos, boa noite, até daqui a pouquinho nos encontramos novamente. Tchau, tchau.